Jornal Câmara dos Deputados.
Eleição para a presidência da Câmara acontece na tarde de domingo.
Nova legislatura terá quase 200 deputados em primeiro mandato.
Discussões sobre a reforma política serão retomadas em fevereiro.
Parlamentares defendem recursos para a infraestrutura regional.
Boa noite, eu sou Paulo Otarã.
Eu sou Tércia Guimarães e essas são as notícias do Jornal Câmara dos Deputados.
Municípios do estado do Pará aguardam o rebaixamento do linhão de Tucuruí e também a extensão do programa Luz para Todos do governo federal.
De acordo com Carlos Martins, do PT, ao longo do linhão existem vários municípios que ainda usam energia termoelétrica, gerada a partir da queima de combustíveis. A região conhecida como Calha Norte depende do rebaixamento da rede para ter acesso à energia elétrica.
Entendemos que o Ministério das Minas e Energia precisa se envolver mais nessa questão, porque é uma região empobrecida, municípios que dependem de uma energia cara, que não é de qualidade, e que com certeza nós, com o rebaixamento do linhão para todos esses municípios da região oeste, na chamada Calha Norte, com certeza vai melhorar muito a economia, inclusive, desses municípios, gerando mais oportunidades para toda aquela população. E o programa Luz para Todos vai se beneficiar também dessa energia mais barata e de qualidade.
O parlamentar disse ainda que a crise com a concessionária de energia do estado, CELPA, provocou a paralisação do Luz para Todos por cerca de 2 anos. O programa está sendo retomado aos poucos.
Segundo Carlos Martins, o desafio atual é conseguir recursos junto ao BNDES para realizar as obras do rebaixamento do linhão do Tucuruí, que já está sendo levado até Manaus.
Assistência à população ribeirinha é uma das prioridades de Massami Miki, do PSL do Amazonas. O parlamentar enfatiza que a população que vive às margens dos rios na Amazônia necessita de uma atenção específica que envolva vários setores.
São pescadores, são pessoas que vivem da economia da floresta e que muitas das vezes falta assistência social, assistência educacional, assistência de saúde. Então, também gostaria de pedir uma atenção especializada e de uma forma diferenciada para os irmãos ribeirinhos, para melhorar não só a questão da assistência social, mas também da renda do homem da floresta.
Massami Miki fez um apelo à Marinha do Brasil para que intensifique a assistência à saúde da população ribeirinha. O parlamentar lembrou que a assistência à saúde, levada pelos barcos, é mais econômica e consegue atender às necessidades desse segmento.
Projeto em análise na Câmara determina que os novos projetos de urbanização e edificação incluam medidas de conservação e uso racional de água e energia.
A Câmara mantém ainda outras iniciativas que visam garantir a qualidade de vida da população nas cidades a partir de iniciativas de desenvolvimento sustentável.
Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
Em pleno auge do processo de urbanização do país, deputados e especialistas defendem medidas práticas para a garantia de cidades sustentáveis. Hoje, 84% dos brasileiros vivem em áreas urbanas e a garantia de qualidade de vida com desenvolvimento sustentável para essa população é alvo constante de projetos de lei, premiações, estudos e debates na Câmara dos Deputados. Em fase final de tramitação, o projeto do deputado Bongás, do PT Gaúcho, propõe que os planos diretores municipais obriguem os projetos de urbanização e edificação a adotar mecanismos de conservação e uso racional de água e energia, além de técnicas que evitem a impermeabilização do solo. Pela proposta de Bongás, quem aderir a esses instrumentos de sustentabilidade urbana terá direito a benefícios, como condições diferenciadas no pagamento de tributos e de tarifas públicas e na concessão de crédito em bancos estatais.
Se nós não encararmos esse tema, nós vamos ter cada vez mais inundações, desabamentos, desequilíbrio na natureza. O nosso projeto, ele é exatamente para contribuir, para criarmos uma consciência e termos atitudes afirmativas concretas para diminuirmos, mitigarmos os impactos hoje dos desequilíbrios ambientais e fazermos edificações nas cidades que exatamente valorizem a água das chuvas, os ventos, que tecnologicamente nós podemos aproveitar.
Essa proposta já foi aprovada em 2 comissões da Câmara e agora aguarda análise na Comissão de Finanças e Tributação. A preocupação da Câmara com o tema também está expressa no prêmio Cidades Sustentáveis, que incentiva iniciativas criativas em áreas urbanas. Na última edição do prêmio, em 2014, cerca de 270 cidades concorreram. A lista dos desafios também inclui campanhas de educação ambiental, planejamento urbano integrado envolvendo ações ambientais e de mobilidade e o pleno cumprimento de leis já aprovadas, como a que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos e tem várias metas, como o fim dos lixões, por exemplo, ainda não cumpridas por muitas prefeituras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A infraestrutura de São José do Rio Preto em São Paulo está preocupando Manuel Antunes do PDT. Um dos principais problemas do setor, na visão do deputado, é a distribuição de água.
O problema da água em São José do Rio Preto tem sido grave, cada vez mais ele se aprofunda com maior intensidade. E nós solicitamos um trabalho para que nós pudéssemos reivindicar junto aos órgãos competentes aqui do governo federal, desse trabalho, em que ele pede algum estudo, algum levantamento técnico. E isso, é claro que vai ser bastante onerado, é muito ônus para a prefeitura, e nós queremos, nessa oportunidade, apelar para que ele atenda a esse interesse, a essa reivindicação da cidade de São José do Preto.
Outras questões levantadas pelo parlamentar foram a manutenção do centro de distribuição dos Correios e a construção de um centro de eventos no município.
Manuel Antunes argumentou que São José do Rio Preto é uma cidade com uma população grande e que as duas reivindicações devem ser atendidas pelo Poder Executivo.
Presidência.
No próximo domingo, após tomarem posse, os 513 deputados eleitos para os próximos 4 anos vão eleger o presidente da Câmara e os demais integrantes da mesa diretora da Casa.
Até agora, 4 candidatos anunciaram a intenção de disputar o comando da Câmara.
Saiba mais sobre o processo de definição da presidência da Casa na reportagem de Emanuele Brasil.
O nome do próximo presidente da Câmara dos Deputados será conhecido no dia 1º de fevereiro, em sessão marcada para as 18h. Na mesma ocasião, também serão eleitos outros 10 deputados para integrar a mesa diretora. 2 vice-presidentes, 4 secretários e 4 suplentes. Os membros da mesa têm mandato de 2 anos e não podem retornar ao cargo na mesma legislatura. Para assumir cadeira na mesa, o deputado será escolhido por votação secreta em sistema eletrônico. Em regra, a eleição ocorre em turno único, se um candidato obtiver maioria absoluta dos votos, ou seja, 257. Se não, os candidatos irão disputar o cargo no segundo turno. Nesse caso, vence quem obtiver o maior número de votos. Logo após eleito, o presidente toma posse e conduz a apuração dos votos para as demais cadeiras da mesa. Até o momento, 4 deputados lançaram candidaturas à presidência da Câmara. Júlio Delgado, do PSDB, Eduardo Cunha, do PMDB, Arlindo Quinaglia, do PT e Chico Alencar, do PSOL. O presidente da Câmara é a segunda autoridade a ser chamada para exercer a presidência da República nos casos de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância de ambos os cargos. É também dele a prerrogativa de manter a ordem nas sessões e conceder a palavra aos deputados. Caberá aos líderes escolher os cargos que o partido irá disputar na mesa. A escolha obedecerá a proporcionalidade partidária, ou seja, os partidos com maior número de deputados eleitos podem escolher o cargo da mesa mais desejado pela legenda. Os candidatos têm até às 17h do dia 1º de fevereiro para registrarem perante a mesa suas candidaturas. Os deputados que disputarem os cargos como candidatos avulsos devem comunicar por escrito sua intenção ao presidente da Câmara. Aos candidatos avulsos é assegurado o mesmo tratamento conferido aos outros candidatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Eleições.
Quase 200 parlamentares que assumem seus cargos no domingo vão cumprir o primeiro mandato como deputado federal.
Perto de 300 foram reeleitos e 25 retomam o mandato depois de terem passado pelo menos 4 anos longe da casa.
A repórter Carla Alessandra tem ainda outras informações sobre a nova composição da Câmara dos Deputados.
Neste ano, a Câmara dos Deputados será composta por 290 deputados reeleitos e 198 deputados de primeira legislatura. Além desses, outros 25 retornam à Câmara após terem sido deputados em legislaturas passadas. O Dorico Júnior, do PTC da Bahia, será o deputado mais novo a tomar posse no dia 1º de fevereiro. O deputado nasceu em Brasília, mas mora em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, é filho e neto de ex-deputados federais. O caçula dos deputados afirmou que uma de suas metas na Câmara vai ser melhorar a segurança pública. O Dorico Júnior falou sobre sua expectativa em relação ao trabalho na Câmara.
Não vejo a hora de começar a trabalhar, de começar a poder mostrar um resultado para a minha região, para a região onde eu fui votado, para as pessoas confiarem em mim. Eu acho que esse é o principal papel do político, voltar com a esperança que o povo perdeu há tanto tempo e acreditar nos políticos.
Já o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo, é um veterano no cargo de deputado federal e vai iniciar o seu quinto mandato com 1 milhão e 520 mil votos, sendo o deputado com o maior número de votos no país. O deputado, que sempre trabalhou com os projetos relacionados à defesa do consumidor, afirmou que agora vai se dedicar à criação de um Código de Defesa do Consumidor dos serviços públicos.
A partir do momento que a gente responsabilizar o administrador público pela qualidade do serviço público, ele vai ser o primeiro a denunciar falta de estrutura e vai querer que a qualidade seja boa. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar.
O mais idoso desta legislatura será o deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, que com 84 anos de idade vai iniciar seu 10º mandato. Bonifácio começou sua atividade na Câmara ainda no período da ditadura militar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A partir de fevereiro, os parlamentares devem retomar os debates sobre a reforma política.
No entanto, não há consenso a respeito de questões como o financiamento das campanhas e a cláusula de desempenho para garantir acesso das siglas ao fundo partidário.
O jornalista José Carlos Oliveira detalha as principais discussões em torno do tema.
A reforma política, um dos apelos das manifestações populares de junho de 2013, será um dos desafios dos deputados e senadores que tomarão posse em fevereiro. O tema é debatido há mais de 20 anos no parlamento, mas não avança por falta de consenso diante das várias propostas. É como se cada pessoa tivesse um modelo ideal de reforma. As divergências de opinião acontecem inclusive dentro dos partidos. Além do plebiscito, há a possibilidade de referendo popular sobre pontos da reforma aprovados pelo Congresso. É o que prevê a proposta que altera a Constituição em 16 tópicos para estabelecer, por exemplo, voto facultativo, fim da reeleição no Executivo e cláusula de desempenho partidário. O texto foi elaborado por um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista, que classifica a proposta como a mais abrangente em tramitação no Congresso, dispensando-se, assim, a necessidade de plebiscito ou de uma constituinte específica sobre reforma política.
A reforma política, ela vai ser feita com a participação da população, mas o ambiente da reforma política é o Congresso Nacional, porque nós temos uma base de direção do país, que é a Constituição brasileira. Não tem sentido você fazer uma outra constituinte. E depois de produzida a lei, será referendada pela população aqueles pontos importantes que necessitem de referendo popular.
O financiamento das campanhas eleitorais é um dos pontos mais polêmicos em todas as propostas de reforma política que tramitam no Congresso. Para evitar a interferência de grandes empresas nas eleições, o deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, acaba com o atual financiamento privado no relatório que ele apresentou a 11 propostas que tramitam em conjunto. O texto chegou ao plenário da Câmara em 2011, mas não foi votado por falta de consenso. Esta mesma proibição de capital privado consta da proposta elaborada por 44 entidades da sociedade civil, conhecida como Eleições Limpas. Já o deputado Espiridião Amin, do PP catarinense e relator da proposta de reforma política elaborada pelo Grupo de Trabalho da Câmara, não tem tanta certeza assim quanto à aprovação da população ao financiamento exclusivamente público.
Acho ainda que o povo repele a ideia do financiamento público. Se colocar em votação hoje financiamento público, perde de goleada. Que dirão os adversários da tese? Que isso é dinheiro do orçamento que nós vamos tirar da saúde e da educação para dar para os políticos.
A proposta relatada por Amin estabelece um sistema misto, público e privado, para o financiamento das campanhas, com regras mais duras para as doações de empresas. Esse assunto também está pendente de decisão do Supremo Tribunal Federal, que analisa uma ação de inconstitucionalidade contra o atual sistema privado de financiamento. De forma geral, as propostas sobre reforma política na Câmara tratam de coligações e federações partidárias, listas fechadas e flexíveis de candidatos, coincidência de datas de eleições e suplência de senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Comissões.
As comissões técnicas permanentes desempenham um papel essencial para a formulação e aprovação dos projetos que são apresentados na Câmara.
Os colegiados também são espaço para a sociedade participar das discussões na casa, através de audiências públicas e seminários.
O repórter Tiago Marcel tem mais detalhes sobre o trabalho das comissões técnicas da Câmara.
As comissões parlamentares são constituídas por um número restrito de integrantes. Sua existência atende a um princípio de organização parlamentar, decorrente da necessidade de divisão e especialização do trabalho, em função da diversidade de assuntos a serem tratados. O papel mais tradicional das comissões no processo legislativo é o de estudar previamente as proposições e emitir parecer sobre elas, orientando a deliberação final que será tomada pelo conjunto dos parlamentares em plenário. Os parlamentares podem discutir detalhes técnicos, identificar méritos e falhas, além de propor correções e aperfeiçoamentos que se façam necessários. Desde a aprovação da Constituição, elas ganharam poder decisório sobre algumas matérias, podendo aprovar ou rejeitar projetos de lei, sem a necessidade dos mesmos passarem pelo plenário. É o chamado poder conclusivo das comissões, aplicado a um grande número de proposições que tramitam na Câmara dos Deputados. Obedecendo ao princípio constitucional da proporcionalidade partidária, todas as comissões têm composição político-partidária assemelhada à casa como um todo, funcionando como mini-plenários, cada um deles especializado na análise de temas e assuntos determinados pelo regimento interno. Além das 22 comissões de caráter permanente, a Câmara pode criar, a qualquer tempo, comissões especiais de caráter temporário, para o exame de algumas espécies de proposições, como propostas de emenda à Constituição, projetos de código e projetos de lei que tratam de matérias mais complexas, envolvendo muitos campos temáticos diferentes. Nas comissões, os projetos podem ser apreciados sob três ângulos diferentes. Na maioria deles, o que se examina é o mérito da matéria. Mas há dois outros tipos de apreciação que apenas duas comissões estão autorizadas a fazer. São eles: o exame dos aspectos de compatibilidade e adequação da medida proposta às leis orçamentárias em vigor. Esta apreciação é feita somente pela Comissão de Finanças e Tributação, e o exame da adequação e compatibilidade com a ordem constitucional e jurídica do país, o chamado exame de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, que é feito exclusivamente pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Esta é sempre a última das comissões a se manifestar, explica o presidente da CCJ, deputado Vicente Cândido.
Porque todo projeto de lei ele tem que estar sobre a guarda da Constituição Federal. E essa comissão ela analisa exatamente esta matéria, né? Se é constitucional ou não, se tem algum problema jurídico ou não. E por isso todos têm que passar por aqui.
Além de todas essas características, não podemos esquecer que é nas comissões que acontecem as audiências públicas, as quais oportunizam um debate amplo e democrático entre o Legislativo e a sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Tiago Marcel.
Saúde. Proposta em discussão na Câmara determina que os rótulos indiquem a presença de lactose na composição dos produtos industrializados.
O projeto concede às empresas um prazo para a adequação das embalagens.
A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes sobre a iniciativa.
Proposta que obriga a inclusão nos rótulos de informação sobre a existência de lactose nos produtos industrializados está pronta para ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados. A lactose está presente no leite e seus derivados. A intolerância a ela ocorre em consequência de um outro problema, a deficiência na produção pelo intestino delgado da enzima lactase, responsável pela digestão da lactose. O deputado Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul, é autor de outro projeto que também determina a obrigatoriedade dessa informação no rótulo dos produtos industrializados. Ele explica a importância de se ter essa informação de forma destacada nas embalagens.
Isso pode gerar diarreia, dores abdominais, vômitos, inchaço. Pode efetivamente, em alguns casos, gerar perda de memória, dores musculares, dores articulares, deficiência de raciocínio, mal-estar generalizado, dores de cabeça. E como isso atinge 50% da população brasileira, eu acho que é de interesse da população, é de interesse do consumidor que, ao adquirir um produto, ele possa saber se aquele produto contém lactose ou não contém lactose.
Existem três tipos de intolerância à lactose. A primária, que é resultado do envelhecimento e comum em pessoas de idade avançada. A secundária, resultado de alguma doença ou ferimento. E a congênita, quando a pessoa já nasce com intolerância. Após aprovado, o projeto prevê um prazo de 6 meses para que as indústrias se adaptem à mudança. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Nós voltamos amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.